O programa a seguir é uma produção independente e é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Muito bom dia, os ouvintes. São 11 horas e 34 minutos. Estamos iniciando mais um programa Câmara em Notícias. Desta feita, nós iríamos receber dois vereadores, os dois Renatos, né? Mas um não compareceu devido a problemas particulares, e mais compareceu o nosso amigo da casa, José Renato Tavares, vereador do PSB, que vai cumprimentar os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cleito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e, de forma geral, bom dia a toda a população, comunidade guaína.
Bom, vamos ficar mais à vontade, devido ao tempo, para a gente poder esclarecer algumas coisas. Por exemplo, gostaria que você fizesse uma explanação sobre a situação das casas no bairro do Aniceto.
Carlos, isso aí é um compromisso nosso, né, com aqueles moradores do bairro Aniceto, né? Comentei em várias casas que eu passei na época da campanha e fiz um compromisso com aqueles moradores do bairro Aniceto, né? Então, para a gente iniciar os trabalhos, para ver a situação daqueles moradores, nós pegamos aí, né, fazendo um cadastramento de todas as pessoas que moram naquele conjunto, né, e ver qual casa que já foi quitada, qual que não foi, né, quanto que estão pagando de prestação, quantos moradores moram na casa. Estão fazendo um levantamento geral e para a gente poder estar buscando a quitação daquelas casas que não foram quitadas ainda, né. E, então, já está quase pronto o levantamento e a gente vai estar junto com a Nivaldete, né, eu vou estar junto com ela para a gente estar vendo a situação de cada morador, e a gente está podendo aí marcar uma reunião, né, na cidade de Bauru, né, na Coab, para a gente poder conversar com o pessoal lá e a gente buscar, sim, a quitação daquelas casas. E aquelas casas que já foram quitadas, Carlos, a gente buscar o documento, né? A pessoa ainda não tem um documento, tem gente, pessoal que já quitou a casa, não tem escritura das casas. Então a gente tem que correr atrás, é um compromisso que eu fiz com os moradores, né? Vamos lutar para ver se a gente consegue, né? Se a gente não conseguir, mas pelo menos a gente estamos lutando para isso, né? É um trabalho que a gente estamos fazendo, mas se Deus quiser, eu tenho muita convicção que vai dar tudo certo.
Bem, na oportunidade anterior, você comentava sobre a visita da predileta, assim bem como as demais vereadoras que aqui esteve, a dona Cida Armani, a Mauri Landim também falaram sobre o assunto, mas como hoje é você que é o entrevistado, gostaria que você comentasse um pouco em relação àquela turbulência que aconteceu, o povo aclamando por uma aprovação e vocês realmente, todos os vereadores, por unanimidade aprovaram aí a vinda da predileta. Independentemente da aprovação, que já está em andamento, a empresa já está aí batendo estacas para a instalação da nova fábrica, independente destes, ainda sobre a predileta, gostaria que você falasse, você ainda teria algo para falar, para comentar em relação à predileta?
O Carlos, a vinda da predileta para Guaíra é um sonho, não só nós vereadores, a população, né, de forma geral, né? Então, a gente ficamos muito satisfeitos, mas satisfeitos mesmo de coração, Carlos, né? De ter aprovado, né, os 9 vereadores, né, a favor, juntamente com o prefeito, o vice, todos trabalharam em forma geral, né? Essa visita que nós fomos lá também para conhecer a fábrica, né? A gente conversamos com o pessoal. Então, o que eu achei mais importante, Carlos, é o presidente da Câmara fez, o Zé Mendonça, né? A audiência pública, né? Com o pessoal, com várias pessoas da comunidade, né? De vários de vários círculos, né, as pessoas que fazem esse trabalho. Então, juntamente com toda a população, nós vimos, né, a população hoje pede emprego, né, o pessoal das fazendas vai girar muito emprego na fazenda, é uma engrenagem que não tem fim, ela vai girar mesmo realmente. Então, a gente ficou muito satisfeito, mas o que abriu meu coração mesmo, Carlos, é quando fizemos essa audiência pública e a população compareceu. Quer dizer, 100% das pessoas que estavam ali dentro, todo mundo queria e quer essa indústria em Guaíra. Então, a gente somamos a responsabilidade de todo mundo junto e tenho fé em Deus, que graças a Deus o pessoal já estão aí, né, já pediu um prazo aí de 15 dias para desocupar o CEPAR lá, já estamos começando a fazer estaca lá, pregar estaca, ver onde vai ser construído os barracão. Então, é um sonho que eu tenho certeza que vai ser realidade para o nosso município. Então, está todo mundo de parabéns, principalmente a população de Guaíra.
Bem, faça um comentário, você como vereador, você já foi comerciante, é uma pessoa atuante na cidade e tem uma empresa de representação e também atende o comércio guaianense. Faz um comentário sobre a atual situação da segurança no município.
O Carlos, a segurança do município vem se arrastando aí vários anos, né, em forma geral, nos estados, nos municípios, principalmente em Guaíra, né? Guaíra, nós saímos hoje de casa, nós não sabemos se voltamos, se nossa casa está arrombada, se alguém entrou na nossa casa. Então, tem muita gente sendo vítima, né? Vários carros sendo furtados no nosso município, na nossa região, no nosso município também acontece também. Então, está chegando a hora, já passou da hora do poder executivo, prefeito municipal, né, juntamente aí fazer uma audiência da segurança e discutir forte, bater forte na segurança da nossa cidade, entendeu? O prefeito tem um projeto aí para segurança, então tem que colocar em prática, porque o povo está inseguro, entendeu? O pessoal sai de um banco com dinheiro, alguma coisa assim, muita gente já foram furtados na porta de banco, nas ruas. Então, realmente, tem o prefeito, né, nós, vereadores também, né, estamos juntos aí, buscar uma melhor segurança para o nosso município, que realmente, né, nós vemos várias pessoas clamando a falta de segurança e estão cobrando, e cobrando com certeza, né, injusta. Né? Então, o prefeito municipal, nós vereadores, tem que achar um caminho aí, ele com o projeto dele de segurança, colocar em prática, né, buscar mais segurança para a nossa população, Carlos.
Ô Zé Renato, já encerramos aí praticamente, né, 7 meses de legislatura sua. Fale sobre as principais indicações e requerimentos nesse período.
Carlos, a indicação que a gente vem sempre batalhando, foi no início a gente cobramos aí, era voltar a cesta básica para o funcionário público, funcionário aposentado e pensionista, né? Então, mudamos a lei lá, realmente o pessoal voltaram a receber um valor de R$70, mas estão recebendo, foi uma luta nossa da Câmara, né? Estamos cobrando sempre aí casas para o nosso município, né? Realmente, aquelas 32 casas para fazer, eu, a dona Cida, todos os vereadores cobrando do senhor prefeito, né? Mas teve um atravanco aí nos papéis que estava na justiça, então realmente já está em prática, já está dando andamento. A gente cobrando também mais casas, além dessas 32 casas, mais casas para o nosso município, né? Tem um programa do governo federal também, que vai se instalar no nosso município também. Estamos cobrando essas casas, cobrando a segurança, a educação também, sempre a gente está cobrando também mais educação, melhor para o nosso município. E Carlos, a gente está sempre cobrando coisas boas para o nosso município. Indicação muito, muito boas que a gente está apresentando, né? O prolongamento lá da Avenida 38, né? Quando, no início do mandato aí, nós fomos lá e cobramos também do seu prefeito, precisava de terminar aquele prolongamento da Rua 38 lá, né? Então, esses pedidos que a gente faz de indicação para o prefeito e conversando, vai sendo realizado. Então, quem tem a ganhar com isso é a população. E falando também sobre esse prolongamento lá, Carlos, queria só dizer também que eu fiz uma indicação agora essa semana, mesmo a Câmara em recesso, nós vereadores estamos trabalhando, fazendo essa sessão extraordinária, audiência pública, né? E fiz uma indicação muito importante que tem que ser lembrada, né? que é prolongamento da Rua 38, né, e eu pedi, em nome de todos os vereadores, nós vereadores vamos assinar, pedindo o nome ali do saudoso, né, que foi vereador, o Antônio de Souza Uniquim, então, mandando para o prefeito lá para ver se ele coloca o nome daquela avenida lá, do saudoso vereador Antônio de Souza, que é o Uniquim, que vai ser, com certeza, aprovada no dia 4 de agosto, que começa a primeira sessão, depois do recesso.
Tá certo, eu acho uma boa indicação do novo vereador, lembrando que o Uniquim foi membro da Casa de Leis, né? E foi uma pessoa muito importante, porque era popular, assim como é você, como é a maioria dos vereadores. Vamos fazer um balanço visual e com críticas ou sugestões, entrando também no campo aí observações. Você fazer uma análise dos 6 primeiros meses do governo municipal.
O Carlos, como começou o ano, né, a arrecadação caiu do município, né? Mas a avaliação que eu faço é o seguinte: ainda 6 meses, o prefeito Zé Carlos Augusto deixou um pouco a desejar ainda. Nós acho que precisava mais melhorar nosso município durante esses 6 meses que passou, porque na realidade aí ele pegou o caixa redondinho com dinheiro no caixa para trabalhar, né? O ano que vem eu não sei se ele vai ter esse dinheiro em caixa para trabalhar. Nesses 6 meses, por exemplo, deveria ter feito mais coisas, né? Por exemplo, a obra da Avenida 5 ali. Ali, já desde outubro, já veio causando que transtorno à população. Então, se for ficar esperando verba do governo federal, essas coisas, para poder fazer uma obra para beneficiar a população, eu acho que o prefeito tem que meter o peito, tem dinheiro no orçamento e trabalhar, você entendeu? Não importa, tem que buscar recursos para fora, tem, do governo do estado, federal, estadual, mas temos que abranger as outras áreas, igual eu te falei para você da segurança, tem que já pôr em prática o que tem que fazer, você entendeu? Tem um projeto do pronto-socorro infantil, né? Até hoje não foi solucionado um prontonista para ficar final de semana no pronto-socorro, então o pessoal cobre isso aí da gente, cara. Então, tem que colocar em prática o pronto-socorro infantil, reformar, já passou da hora de aumentar o pronto-socorro ali, fazer isso aí, né, pronto-socorro infantil, é o pessoal pede pra gente. Então, vem pra lá, começou agora, tem 6 meses, gente, mas tem que começar trabalhando, né, começar trabalhando, e tem muitas coisas para fazer. A minha avaliação, eu acho que ainda está deixando a desejar ainda, poderia estar melhor, Carlos.
Tá, você citou uma coisa importante, essa questão da Avenida 5. Dentro desse projeto que estava foi iniciado, né, na administração anterior. Parou-se, voltou, começou outra vez, parou, agora voltou de novo. Você chegou a visitar essa semana a Avenida 5, não?
Carlos, eu passo por ali perto, né?
Quase todo dia.
Talvez a saída para mim, para minha venda, para a cidade vizinha, Miguel Lopes, Ipuã. Então a gente sempre passa ali e às vezes até para, porque tem alguém, algum morador ali que para a gente, né, por ali, para fazer alguma pergunta, né? E o que eles pedem para a gente é o seguinte, Carlos. Fala, ó, você pede para o pessoal acelerar mais, tá muito devagar a obra, né? Mas a gente vê, eu passei ali hoje, o pessoal está trabalhando, né, até dia de sábado aí, até tarde, então...
Você acredita que esse tempo que ficou paralisado na obra atrapalhou, poderia dar um andamento mais acelerado, como os moradores estão pedindo?
Poderia, Carlos, poderia estar fazendo ali um tampa-buraco ali naqueles lugares, você entendeu? Jogasse ali um entulho, alguma coisa assim, que socasse no chão, né, concretasse ali, para ter muito transtorno ali da população ali, sabe? Então, tem pessoal até hoje ali que está difícil até para guardar o carro, não tem rede de guardar o carro. Mesmo quem vem, né, de outra cidade, quer entrar aqui no município, fica se perdido ali naquele transtorno, naqueles buracos, aquele barro, aquela poeira. Então, realmente, poderia ter feito, assim que ter começado essa administração, já podia ter dado andamento, né? Acho que demorou muito para mexer naquela obra ali, no meu pensar.
Tá certo. Uma outra coisa aqui que está... para a gente perguntar para você, em relação à sinalização de placas, pelo menos placas indicativas. Por exemplo, você acabou de falar que tem gente que vem de fora e tem torna-se um transtorno aí, porque não sabe para onde vai, se vira à direita, se vira à esquerda, né? Não tem uma placa indicativa, por exemplo, que vem, as pessoas estão entrando no trevo 1, no trevo 2, no trevo 3, que é o principal, que é ali no clube de campo, no trevo 1 da Comove, trevo 2 da ANTA. E eu lhe pergunto, em relação a essas placas indicativas, você já fez essa cobrança, já direta, através de indicação?
Já fiz, sim, Carlos. Assim, quando a gente assumiu, né, em janeiro, né, acho que foi em fevereiro, já tem uma indicação minha sobre as placas de sinalização, né, de entradas e saídas da cidade, né. Vou pôr uma ideia aqui para você agora. Você vindo ali da Antas, né, vindo do trevo, passando aquele no trevo do meio da Antas ali, você entra ali, não tem naquela rotatória, depois aí distribui as ruas ali, as avenidas, não tem uma placa indicando ali onde que é um pronto-socorro, onde que é uma prefeitura, onde que é um ginásio de esporte,
centro,
né, estádio municipal. Então isso aí tem que, né, eu fiz a indicação, né, e o prefeito tem que olhar com carinho, Carlos. Quem vem também agora, aí, depois ficando pronto a Avenida 5 aí, ó, né? Vai ficar até bom, né? Depois de pronto, o pessoal entra, não, fica perdido também, onde que não tem placa de sinalização. E outra coisa também, ali perto da rotatória ali da José Flores, né? Indo ali para Coab 2, ali também deveria ter placa de sinalização também, né? Ali por dentro, ali você sai por Barretos ali, com 3 quilômetros, né? Barretos em terra. Põe Barretos por ali, saindo ali pro lado do lago, uma placa grande de Barretos, Orlândia, São Joaquim. Até hoje, Carlos, para começar, acho que não foi nem nomeado um secretário do trânsito ainda, que se eu não me engano, não foi nem nomeado. Então, enquanto não vir um secretário de trânsito, nomear um secretário de trânsito, fazer uma análise no trânsito de Guaíra, né, em forma geral, tem muitas placas aí caídas pro chão, tem placas apagadas de pare. Tem placas aí que a árvore está tampando a placa, não dá para a pessoa ver, você entendeu? Pessoas que às vezes vêm de fora também. Então, realmente, já passou da hora do seu prefeito nomear um secretário de trânsito e fazer uma análise no trânsito da nossa cidade, que realmente está, eu acho que ainda está meio bagunçado, vamos falar a verdade.
Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha para um break e voltaremos com um bate-papo gostoso hoje aqui com o vereador José Renato Tavares, ele que pertence ao PSB. E voltaremos em seguida para a gente continuarmos esse bate-papo no programa Câmara em Notícias.
Disque Denúncia. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800-941-1213. Disque Denúncia, da Câmara Municipal.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Eu sou líder de uma comunidade. O Conselho Tutelar está nos orientando para conhecer as leis que protegem as crianças e adolescentes. Eu encaminho para o Conselho aqueles que sofrem agressão física, abuso sexual, usam drogas ou não conseguem vaga na escola nem atendimento médico.
A comunidade deve procurar o Conselho Tutelar e denunciar os casos de omissão de direitos ou violência contra crianças e adolescentes.
Ligue 3331-5577 ou 9979-1909. Conselho Tutelar de Guaíra. Apoio Rádio Cultura de Guaíra. AM/FM.
Disque Denúncia. Para fazer sua reclamação ou denúncia, ligue 0800-941-1213. Disque Denúncia, da Câmara Municipal.
Voltamos para a segunda parte e já seguindo por encerramento, nós temos ainda um espaço importante, ainda um tempo. Estão surgindo comentários, opiniões, matérias na imprensa escrita, e ataques, enfim, tudo envolvendo aí a questão do pessoas do seu grupo, ligado ao seu grupo político. O que você tem a falar sobre esse problema?
O Carlos, até saiu numa coluna de um jornal, né, dessa semana, mas eu nem tive a oportunidade de ver ainda, porque eu estive viajando essa semana, mas o que eu vi o comentário aí que estão pegando, tendo pesado, né? O pessoal já, não sei se é algum secretário, não sei quem que é que está colocando essas matérias no jornal e denigrindo a imagem da pessoa, fazendo até ataque pessoal, né? Me refiro ao Denir, né? O Denir Ferreira, né? Presidente do PSB, que é do meu partido. Então a gente fica meio triste, né, cara, de saber que parte para uma situação dessa e a pessoa às vezes não vê a qualidade que o Denir tem, né? A pessoa tem que também ver as qualidades que a pessoa tem e antes de ir no jornal e colocar uma matéria dessa, né? E eu que quero defender de coração meu irmão, né, o Denir, que pessoa que eu muito estimo, né? De ver tudo que ele faz para muitas pessoas carentes no nosso município, através do Instituto Reviver, né? Através da pessoa do Denir, do coração que tem o Denir, né? Agora, falar sobre políticas, né? Porque isso aí é uma coisa de política, Carlos. Às vezes o Denir tem o pensamento dele, você tem o seu, eu tenho o meu, o Cleito tem o dele, a Priscila tem o dela, nós estamos aqui tudo junto. Mas a pessoa tem que respeitar, né, um ao outro, né? Porque nós aqui nesse mundo nós não vale nada. Nós estamos aqui cumprindo uma jornada que nós temos que passar. Mas acho que não poderia estar aí passando esse ataque pessoal que as pessoas estão fazendo. E realmente eu deixo aqui no ar que a pessoa tem que ver a qualidade que às vezes que a pessoa tem, que eu tenho, você tem, o Cleita, a Priscila, e cada um de nós tem, né? Então eu estimo muito o Denir, né? Pessoa que eu tenho no coração, né? Pessoa simples, humilde, pessoa que pode estar fazendo, qualquer um de nós ele faz. Então, se ele tem as ideias dele, a característica dele, ninguém pode tirar isso aí dele. Ele tem outra visão, você entendeu? Mas é uma pessoa que sempre quer o bem para a nossa cidade. Então, acho que não poderia estar aí partindo para esse tipo de coisa, né? Então, eu quero estar defendendo o Denir, vou até conversar com ele para a gente estar resolvendo, ver quem que é essas pessoas que colocou essas matérias aí também, né, que precisa ter mais responsabilidade para colocar uma matéria desse tipo, denigrindo a imagem das pessoas. A gente fica muito triste.
É, porque o problema no campo político é no campo político, né? Nós não estamos em época de
ditadura.
De eleição também, porque na época de eleição que ocorre esses fatos, um atacando o outro e tal. Eu acho que aí a questão dele também é uma pessoa boníssima, um bom empresário, tem uma rede de lojas que poucos têm.
Gera muito emprego,
não somente aqui. Aliás, tem pessoal de Guaíra que está trabalhando nas outras filiais do Grupo Albarone.
Filiais, e até foi inaugurada agora em Morro Agudo mais uma loja do Grupo Albarulho, né? E
tem Goerense
lá, né? Trabalhando lá.
Tem Miguel Lopes, tem Barretos, assim como tem Tuverava. Então eu acho o seguinte, mistura-se muito a coisa quando não é para misturar.
Coisa pessoal, né?
Principalmente no lado pessoal, né? Ele com um bom empresário, né? Eu, ontem, por exemplo, eu estava numa solenidade da nova diretoria do Lions Clube Águas Correntes, e ali estava presente o Denir, a esposa, e o prefeito e a primeira-dama. Os dois se cumprimentaram, né? Não sei se conversaram anteriormente, porque eu cheguei quase no final da solenidade, né? Em seguida foi o jantar. Mas a gente nota o seguinte, não tem ranço político nessa questão. Essas coisas têm que ser separadas, né? E muito bem separadas. Eu não posso fazer um ataque em você, que eu tenho um problema pessoal, um ataque político em cima de você, e nem o contrário. Se eu tenho um problema político com você, eu não posso fazer um ataque pessoal.
É
essa questão.
E outra coisa, cara, se eu deixar bem claro, que você, eu sei o coração que tem o Denir. Eu falo porque eu convivi com ele quase um ano aí, né? Eu passei pro lado do Denir, né? Filiei no PSB. Mas o coração que tem aquele homem, Carlos, te falando sério, porque a convivência assim que a gente tem até verdade, tem gente que fala assim, mas homem com ciúme de homem, existe aí na política, né? Às vezes você tira uma foto com outro candidato ali e o pessoal fica meio assim. E realmente o Denê tem esse carinho com nós todos, né? Comigo, com o Zé Antônio, com os vereadores da nossa coligação. E as pessoas também que não foram eleitas também, ele tem aquele mesmo carinho. Então, eu acho assim, a gente tem que ver o que o cara tem por dentro, o coração humano, o coração humilde, o que ele pode estar fazendo, Carlos, ele faz. Então, é isso que eu quero dizer. A pessoa, igual ele, por exemplo, que tem a sua ideia, né, política para Guaíra, não pode confundir pela qualidade que o Denir tem, entendeu? Então, é uma pessoa querida e fala aqui, se ele estiver até nos ouvindo aí, Carlos, né, que erga a cabeça, que isso aí não vai atrapalhar em nada, isso aí só tem a crescer, politicamente.
Tá certo. Bem, já estamos chegando na reta final, te dá 2 minutos para as suas considerações finais, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
Não, Carlos, eu quero só dizer que a gente está em recesso, mas continuamos aí trabalhando, mesmo assim, né, direto a gente estamos indo na Câmara Municipal, né, semana que vem nós estamos aí, eu, Renato Moreira, Maurílio Landim, visitando a cidade de Limeira, Rio Claro e também Ibaté, para a gente buscar uns projetos de lei que nós vamos buscar nessa cidade, eu, Renato Maurília, sobre área industrial, né, área industrial e essas firmas que se instalam no nosso município, né, então a gente vamos correr atrás, ver que jeito que é a lei lá, para a gente tirar uma ideia da nossa aqui, no regimento interno aqui, mexer na nossa, algumas coisinhas que tem que mexer, para outras empresas estar lá, para não ter esse transtorno que foi até votar essa vinda predileta aí, que realmente foi muito discutido, então a gente tem que estar buscando isso aí, vamos estar viajando semana que vem, e estamos trabalhando aí mesmo assim com o recesso, Carlos, né, buscando as coisas boas para o nosso município, vamos aí correr atrás aí para a gente conseguir, ver se a gente consegue o resto da quitação do bairro Aniceto também. Estamos viajando também agora no começo do mês também. E mais, cara, porque está meio parado agora, então a gente não tem muito assunto às vezes para falar da Câmara. Mas o que tem, a gente vem aqui, né? A gente agradece a vinda, né? Vocês tá fazendo convite para a gente, está vindo aqui toda vez explicar seu trabalho, né? Mostrar seu trabalho, o que você está fazendo. Então a gente fica muito satisfeito de estar aqui apresentando nosso trabalho e fazendo esse bate-papo gostoso que a gente fizemos aqui hoje, né? Então a gente só tem que agradecer a população de Guaíra e estamos trabalhando e tudo que nós conversamos na cidade, nosso trajeto aí da campanha, a gente vamos estar trabalhando para a população de Guaíra que tanto precisa, Carlos, principalmente as pessoas menos favorecidas.
Tá certo. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de falar em nome do vereador José Antônio Lopes. Quero agradecer aqui o convite formulado por ele. Estarei acompanhando como jornalista, representando a nossa emissora na solenidade festiva de hoje à noite, que vai acontecer na sede do Lions Club, lá na 22, né? Na 22, é isso? Na 22, a comemoração dos 5 anos da nova loja maçônica Fraternidade Luz. O venerável vereador José Antônio Lopes é, para as pessoas entenderem, é o presidente desta nova loja maçônica. Então, nós estaremos lá junto com o Zé Antônio, com a família, com os demais integrantes e membros dessa loja maçônica. Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, quero dizer que no próximo sábado, também fugindo aqui, aí. Próximo sábado, já agosto, dia 1º de agosto, né? Então nós teremos aí o primeiro programa do mês de agosto, porque no dia 4 está marcado a volta das sessões, né? Começando aí no dia 4, primeira sessão do segundo semestre. Eu quero fazer um agradecimento especial, como sempre tenho feito, continuo fazendo, pelo bom trabalho desenvolvido pelo assessor parlamentar Cleito Tomás. Um abraço, um bom final de semana a todos, em nome de todos os vereadores da Casa de Leis e aqui da Rádio Cultura.
Um abraço também, Carlos, né? A Priscila está acompanhando a gente aqui, o Cleito, né? E um bom dia a todos os ouvintes e até outra oportunidade.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícia.
Você acabou de ouvir um programa de produção independente e que é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.